DW Noticiário.
Bom dia, bem-vindo à emissão da DW em Língua Portuguesa. Acompanha-o Guilherme Correia da Silva, agora com as notícias que estão a marcar esta manhã de quinta-feira. A crise na República Centro-Africana dominou o início da Cimeira União Europeia-África. A Cimeira está a ter lugar pouco depois da União Europeia ter lançado oficialmente uma missão militar para apoiar as tropas francesas e africanas que já estão no terreno. A Força Europeia deverá estar operacional na República Centro-Africana no final de maio. Prevê-se o envio de até 1.000 soldados. Portugal é um dos países que contribui com homens para a missão. A Alemanha colocará à disposição 2 aviões de transporte. A Cimeira União Europeia-África entra hoje no seu segundo dia. Além das questões de segurança, estarão também em debate a ajuda europeia ao continente africano e as relações de comércio bilaterais. A missão da ONU na República Democrática do Congo anunciou que está a preparar a retirada gradual do país. Isto apesar de persistirem os ataques de grupos armados, sobretudo no leste. No final do mês passado, o Conselho de Segurança renovou por um ano o mandato da MONUSCO, mas segundo Martin Kobler, o chefe da MONUSCO, a última resolução do Conselho de Segurança contém uma nova ideia, que é preparar uma estratégia de retirada. Em Moçambique, a companhia mineira Vale anunciou ontem a suspensão temporária das exportações de carvão, na sequência de um ataque armado a um comboio da empresa. As autoridades moçambicanas disseram que o ataque foi levado a cabo por homens armados, supostamente da RENAMO, o principal partido da oposição. O maquinista do comboio, que transportava carvão, ficou ferido. A Vale diz que a suspensão das exportações tem como objetivo permitir o melhor andamento das investigações, segundo a agência de notícias Lusa. O número de mortos devido ao surto de ébola na Guiné-Conakry continua a aumentar. Pelo menos 83 pessoas já morreram no país devido ao vírus, segundo as autoridades de saúde. Na Libéria também já foram detectados casos de ébola. Ontem, o representante das Nações Unidas na Guiné-Bissau, José Ramos Horta, recomendou que se encerrasse a fronteira com a Guiné-Conakry para prevenir a propagação do vírus. Um general da polícia egípcia morreu e outros 5 agentes ficaram feridos na sequência de uma explosão de 2 bombas no Cairo. As bombas visaram postos de segurança perto da Universidade do Cairo. Um terceiro engenho explodiu quando equipas médicas se deslocavam para o local. Um novo grupo radical islâmico chamado Ajnad Mizr reivindicou a autoria dos ataques. O Supremo Tribunal da Turquia considerou ilegal a decisão controversa do governo de bloquear a rede social Twitter no país. O bloqueio entrou em vigor no mês passado, depois da rede social ter sido usada para divulgar registros de áudio que alegadamente envolviam o primeiro-ministro turco Recep Tayyip Erdogan e os colaboradores mais próximos num escândalo de corrupção. O Supremo Tribunal Turco considerou que o bloqueio viola a liberdade de expressão, que é salvaguardada pela Constituição. A NATO diz estar bastante preocupada com a concentração de tropas russas na fronteira com a Ucrânia. O general Philip Breedlove, comandante em chefe da organização, disse à imprensa norte-americana que as tropas russas poderiam invadir vastas áreas do território ucraniano no espaço de 3 a 5 dias. Por seu lado, o secretário-geral da NATO, Anders Fogh Rasmussen, já avisou que um novo avanço militar russo na Ucrânia seria um erro histórico. Os pilotos da maior companhia aérea alemã, a Lufthansa, continuam em greve. Os pilotos pedem aumentos salariais e uma melhoria das condições no final da carreira. 3.800 voos tiveram de ser cancelados, mais de 400 mil passageiros foram afetados. Esta é a maior greve na história da transportadora aérea. E por fim, no futebol, o Real Madrid venceu o Borussia Dortmund por 3-0 na primeira mão dos quartos de final da Liga dos Campeões. Os golos foram da autoria de Gareth Bale, Isco e Cristiano Ronaldo. No outro jogo desta quarta-feira à noite, o Paris Saint-Germain bateu o Chelsea por 3-1. Foram as notícias. Acompanhe agora o Jornal da Manhã.
DW. Jornal da Manhã.
Líderes europeus e africanos querem parceria entre iguais. Dinheiro dos recursos naturais deve financiar infraestruturas e não as elites, defende especialista. Oposição angolana acusa governo de falta de vontade para realizar autárquicas. Será que a parceria entre a União Europeia e a África poderá ser uma parceria entre iguais? As opiniões divergem, mas pelo menos na quarta Cimeira UE-África, em Bruxelas, esse é um dos objetivos. A Cimeira começou esta quarta-feira. A última realizou-se na Líbia, em 2010. O anfitrião foi, na altura, Muammar Gaddafi. Na União Europeia, não há muitos que queiram falar sobre isso. De lá para cá, embora em parte outros países africanos passassem a ser o foco das atenções, fundamentalmente os problemas são semelhantes. Violência, guerra civil, desalojamentos, pobreza. Um exemplo recente é a República Centro-Africana. Depois do golpe de Estado levado a cabo por rebeldes muçulmanos há um ano, o país entrou numa espiral de violência sectária entre milícias muçulmanas e cristãs. O secretário-geral das Nações Unidas, Ban Ki-moon, que participa na Cimeira em Bruxelas, está preocupado com a situação. Sobretudo por causa das consequências dos confrontos e das atrocidades cometidas contra a população civil, disse Ban Ki-moon. A União Europeia lançou uma operação militar na República Centro-Africana de até 1.000 homens. A Força Europeia irá apoiar as 8 mil tropas francesas e africanas que já estão no país. A Alemanha colocará à disposição 2 aeronaves de transporte, mas não enviará tropas para o terreno. Por outro lado, a União Europeia olha para a África também como um continente de oportunidades, sublinhou o chefe da diplomacia britânica, William Hague. Em África estão algumas das economias que mais rapidamente crescem em todo o mundo. O relacionamento com a África é muito importante para garantir futuros postos de trabalho, prosperidade e investimentos também na Europa. Os países da União Europeia querem afastar-se da relação tradicional entre doador e receptor. O presidente do Conselho Europeu, Herman Van Rompuy, acredita que o foco das relações entre a União Europeia e a África está a mudar de uma cooperação para o desenvolvimento para uma parceria entre iguais, em que o comércio e os investimentos têm um papel cada vez mais importante. Os europeus também querem que a África ajude a resolver alguns dos problemas da Europa. Os europeus acreditam que a África pode ajudar a combater grupos radicais e a travar o fluxo de imigrantes ilegais para a União Europeia. Ainda assim, o bloco comunitário está aberto à imigração legal, ressalva a chanceler alemã Angela Merkel. Dá-se assim uma oportunidade aos jovens africanos, disse Merkel. A África pode certamente ajudar nesse aspecto, disse a presidente da Comissão da União Africana, Nkosasana Dlamini Zuma. Em África, a população é jovem. Na Europa, ela envelhece. Por isso, temos provavelmente de partilhar convosco a força de trabalho do nosso continente. Porém, há reveses na propalada parceria UE-África. Isso também é visível na discussão sobre a lista de convidados da Cimeira em Bruxelas. O presidente do Sudão, Omar al-Bashir, que é procurado pelo Tribunal Penal Internacional, ficou zangado por não ter sido convidado para a Cimeira. Ausentes estão ainda Robert Mugabe, presidente do Zimbábue, e Jacob Zuma, presidente da África do Sul. Por outro lado, Mahamadou Issoufou, presidente do Níger, diz: A Europa é o nosso maior parceiro. É preciso continuar a parceria. Palavras como estas não são um dado adquirido numa altura em que a China está por todo lado no continente africano. E, ao contrário da Europa, o país não faz perguntas incómodas sobre democracia ou sobre o respeito pelos direitos humanos. E acha que a União Europeia é capaz de concorrer com a China ao nível dos investimentos em África? Gostaríamos de saber a sua opinião sobre este tema. Tome nota dos nossos contactos.
Envie a sua resposta para o nosso número de SMS 00491758982 73 ou por e-mail ao afriportug@dw.de ou comente a pergunta do dia na nossa página do Facebook www.facebook.com/dwportugues. Contamos com os seus comentários.
Investir mais em África é um dos lemas desta cimeira em Bruxelas. É nisso que os líderes europeus querem apostar. Mas na Alemanha, por exemplo, há empresários, sobretudo de pequenas e médias empresas, que continuam relutantes em investir no continente africano. Estes empresários acham que os riscos são demasiado elevados, apontam a falta de segurança legal, a burocracia e a corrupção como impedimento e perdem por vezes a oportunidade de fazer bons negócios. Mas também há exceções à regra. Nem todos têm medo de investir em África, como conclui a reportagem de Wim Dornbosch, adaptada por Cristina Kripal.
É a hora de maior trânsito em Westland, um dos bairros comerciais mais agitados da capital keniana, Nairobi. O engarrafamento na rotunda é total. E no centro da rotunda ergue-se um relógio em forma de cubo. O ponteiro do minuto avança tremendo. O taxista Francis diz:
este é um relógio no qual me posso fiar, tem sempre as horas certas. O meu relógio de pulso está sempre a parar porque me esqueço de colocar a pilha.
Tilman Prosk está sentada à secretária de um escritório rodeado de antigos relógios de parede. O chefe da firma City Clock instalou o seu primeiro relógio em Nairobi há quase 30 anos.
Os relógios na via pública morreram de morte natural. Por isso pensei que algo teria que mudar.
Entretanto, Prosk instalou mais de 500 relógios no Quênia e outros países africanos. Além disso, assume a gestão e a reparação e aluga espaços para publicidade debaixo dos mostradores. O melhor cartão de visita do empresário alemão de 65 anos é o seu passaporte.
Tem muito a ver com a fama dos alemães no estrangeiro, de serem diligentes, pontuais e precisos. E é mesmo o que somos.
Posso que importa o mecanismo e os ponteiros dos relógios da região alemã do Taunus. O resto é produzido pelos seus 80 empregados. O empresário alemão investiu cerca de 3 milhões de euros em África. Mas enquanto todos exigem dele máxima precisão, Prosk admite que tem que deixar passar muita coisa e, sobretudo, ter sempre muito tempo.
Aqui gostam de dizer pol-pol, o que significa devagarinho. Nunca ter muita pressa, porque quem se mexe muito pressa pode entornar alguma coisa.
E a maior parte da paciência do alemão é reservada à lide com a burocracia.
Autarquia, autoridades federais, ministros, têm que ir 47 mil vezes no ministério antes de conseguir sequer uma marcação.
Os produtos de qualidade made in Germany são apreciados em toda a África. Não obstante, com uma participação de 1,3% do total do volume de exportação da Alemanha, o comércio com a África é quase inexistente. Outros países, como a Grã-Bretanha, a França e a China, estão mais dispostos a correr os riscos inerentes a investimentos em África, diz Ingo Padorek, diretor da Câmara de Comércio Externo alemã no Quênia.
Claro que há grandes problemas de burocracia e corrupção. Os maiores riscos e obstáculos são os déficits das infraestruturas. E a criminalidade põe em causa a segurança.
Mas o potencial é enorme para os investidores flexíveis dispostos a correrem o risco, argumenta, como Tilman Prosk, que diz que o importante é nunca perder o sentido de humor. Cristina Kripal, DW.
Países como Angola e Moçambique também continuam a precisar de infraestruturas para se desenvolverem. Paul Collier, professor da Universidade Britânica de Oxford, defende que essas infraestruturas podem ser financiadas com dinheiro da exploração dos recursos naturais. Mas, até agora, esse dinheiro não está a beneficiar toda a população, particularmente em Angola, diz o académico. Por isso, Paul Collier considera que é preciso mais transparência na gestão dos recursos naturais para que o desenvolvimento seja mais equitativo e sustentável. João Carlos conversou com o especialista em Lisboa.
Os rendimentos que geram a economia, particularmente em Angola, estão a beneficiar sobretudo as elites no poder e não a maioria da população. É o que pensa o professor Paul Collier em entrevista concedida à DW na Universidade Nova de Lisboa. É minha percepção que existem elites com muito poder, especialmente em Angola. Esse poder leva a ter acesso a grandes quantidades de dinheiro. Este dinheiro não está a ser usado em benefício de toda a população. Está primariamente a beneficiar as elites. Angola não está a construir um processo inclusivo. O objetivo não deve ser só a realização de eleições para obter votos. A chave não é só ganhar as eleições. É também necessário um mecanismo de verificação e monitorização de como o poder é usado. Reconhece que é preciso implementar respostas para uma verdadeira inclusão económica e social? Sim, não é só a inclusão social para abranger mais pessoas. Também é preciso, a passo e passo, fazer uma integração política e económica de todo o país. O foco não deve estar virado para as elites, como acontece neste momento. Há que usar os tais mecanismos de controlo. O poder destas elites, da classe política dirigente, para usar os dinheiros públicos, precisa de ser radicalmente limitado. Na sua opinião, tanto Angola como Moçambique têm pela frente um grande desafio para construir uma economia sustentável como alavanca do desenvolvimento? Ambos os países precisam muito de infraestruturas caras para se desenvolverem. Angola e Moçambique têm recursos naturais muito valiosos que poderiam conseguir para financiar esse desenvolvimento. O desafio está em providenciar uma relação entre os recursos que existem debaixo do solo, os quais serão explorados nos próximos 20 anos, e a construção das infraestruturas que precisam de ser feitas nos próximos 5 anos. Esta ligação tem de ser transparente porque, de outra forma, vai haver muita corrupção. É uma relação que tem também de ser credível para que o financiamento privado externo avance para estes países. Para Paul Collier, a opção seria o recurso aos investimentos chineses para construir infraestruturas. É uma relação credível, mas não transparente, afirma, avisando que o perigo está nos possíveis desvios que ponham em causa a qualidade de tais infraestruturas caras, mas necessárias. Por isso, a alternativa está em criar, como dizem os economistas, um mecanismo de compromisso, ou seja, processos legais que dão confiança ao setor privado, que permite o investimento e o retorno do capital, tal como acontece com o setor privado financeiro dos países da OCDE. Assim, teremos um processo com mais transparência.
O académico Paul Collier foi entrevistado pelo nosso correspondente em Lisboa, João Carlos.
DW, quinta-feira.
Os partidos da oposição angolana e a sociedade civil têm pouca esperança que as primeiras eleições autárquicas do país se realizem ainda este ano. Nestes primeiros meses de 2014, o presidente José Eduardo Santos não tocou no assunto e, recentemente, a bancada parlamentar do MPLA, o partido no poder, chumbou a proposta de lei sobre o poder local apresentada pelo maior partido da oposição, a UNITA. Olhando para tudo isto, a oposição prevê mais um adiamento do pleito. Glória Sousa.
Raul Danda, deputado parlamentar da UNITA, diz que o governo não tem vontade de ir a eleições autárquicas.
Se calhar porque se tem noção de que não é possível fazer uma fraude generalizada que permita que se ganhem todas as partidas, sobretudo a luz mesmo das últimas eleições realizadas em 2012, onde grande parte dos cidadãos mostraram a sua apreensão aquele que é o poder instalado no país. Então recorre-se a esses artifícios dilatórios, de se ir adiando a questão das autarquias. Mas o problema é falta de vontade política para se realizarem as eleições autárquicas.
Elias Isaac, da organização Open Society, considera que o governo mostra sinais de medo de ir a votos.
É muito mais fácil ter-se um monopólio da fraude a nível nacional. Você consegue monopolizar e controlar a fraude a nível nacional. Já é muito difícil fazer-se fraude descaradamente a nível local. E esse é o maior medo que os poderes que estão a governar esse país têm. E é uma nova experiência.
Vários representantes do Executivo de Luanda têm vindo a público dizer que o país carece de condições para a realização de autárquicas e cogita-se sobre a possibilidade de se realizarem eleições de forma faseada. A oposição contesta. Félix Miranda, dirigente da segunda maior força da oposição, a Casa CE, Convergência Ampla de Salvação de Angola, acusa o Poder Central e o MPLA de efetuarem manobras para adiar novamente o pleito.
O ministro do Território tem andado pelo país a fazer uma espécie de levantamento da viabilidade da realização das eleições autárquicas. Mas, afinal de contas, nós constatamos que, sim, o MPLA ordenou a criação de equipas secretas que foram fazer esses levantamentos, essas sondagens, mas para saberem se o MPLA ganharia maior para a maioria dos municípios. Ora, constataram que, nesta sondagem, a população votaria contra na maior parte dos municípios na extensão de Angola.
Tanto a oposição política como elementos da sociedade civil reiteram que Angola não só tem condições, como necessita de realizar autárquicas. Em 12 anos de paz, Angola não sabe ainda o que é eleger os representantes do poder local. Pelo que, afirma Elias Isaac, da organização Open Society, o governo está a manobrar a opinião pública nacional sobre a importância do escrutínio. Contudo, para o dirigente da Open Society, as eleições autárquicas são essenciais para Angola.
Em termos de democratização do país, em termos de reconciliação nacional e em termos de desenvolvimento econômico, a descentralização do poder com a realização das eleições autárquicas são uma condição sine qua non para que os cidadãos possam usufruir da riqueza desse país. Caso contrário, podemos estar a falar de crescimento econômico, de democracia, termos uma Assembleia Nacional, mas com uma grande exclusão política, social e económica.
Garantir o bem-estar social das populações, proporcionando tanto a sua integridade física como moral, é um dos grandes fins do Estado contemplado na Constituição angolana. Por isso, no Lubango, capital da província da Huila, no sul de Angola, os cidadãos pedem ao Estado que coloque para-raios em lugares públicos para diminuir o número de mortes causadas por descargas elétricas que ocorrem durante as chuvas na região. Anselmo Vieira.
As descargas elétricas das quedas pluviométricas que se fazem sentir nos últimos dias na província da Huila já provocaram a morte de cerca de 21 pessoas e o ferimento de 7 outras, facto que preocupa a sociedade huilana. Várias são as vozes que se levantam sobre o assunto. Entre estas encontramos a de Manuel de Vitória Pereira, professor de profissão que se diz chocado com este assunto. O académico diz que o Estado tem de criar condições para contrapor esta situação que está em lutar à província da Huila. No seu entender, é uma grande injustiça que o Estado está a fazer, pois tratando-se de perca de vidas humanas, devia ser mais célere na busca de solução do caso, visto que se arrasta há vários anos.
O Estado tem que ser maleável, pôr a funcionar aquilo que já está plasmado na lei, criar normas que vão de encontro à solução das injustiças que se estão a gerar e que prejudicam.
De acordo com o comerciante António Francisco, as políticas do Estado devem ser claras, objetivas e rápidas, no sentido de se poder minimizar tal situação. Apesar de ser um fenómeno da natureza, não significa que o Estado, como estrutura, não seja chamado a cumprir com o seu papel de salvaguardar vidas humanas e diz que todos têm um dever de se envolver.
Quando alguma coisa não está a correr em conformidade com aquilo que está estipulado, naturalmente que toda a sociedade e os partidos políticos estão incluídos, devem e têm a responsabilidade social de tornar público, de fazer denúncias de situações menos boas, e tanto mais que este é um assunto bastante gravoso.
Francisco Calimi é um dos que perdeu familiares e amigos nesta tragédia. Apesar de ser um fenómeno natural, advoga que se deve dar uma solução no caso para se poder evitar a perca de vidas humanas. O nosso interlocutor diz que muitas das vezes se procurou dialogar com alguns órgãos do Estado ao nível da província da Huila e não foram bem-sucedidos.
Esse tipo de atitudes certamente só contribui para que os problemas, em vez de serem resolvidos, pelo contrário, agudiza-se. Os exemplos de democracia têm que começar a vir desses órgãos, porque senão estaremos a cantarolar por todos os cantos que somos um país democrático, mas a prática vai começar a nos mostrar o contrário. Portanto, eu entendo que aqui é preciso haver, na minha opinião, um definitivo basta para ver se mudamos a situação, porque é grave.
Os números compreendem os meses de novembro do ano transato a março do corrente ano. De acordo com os dados deste órgão, apresentados pelo segundo comandante dos Serviços de Proteção Civil e Bombeiros na Huila, o inspetor de bombeiro Daniel Gonçalves. De acordo com o nosso interlocutor, a zona mais preocupante é o mercado informal de João de Almeida, onde ocorreram a maior parte dos casos registados.
O facto nos preocupa o número de mortes. Nós temos um registro na nossa base de dados de 21 mortos e 7 feridos causados por descarga elétrica atmosférica ao nível da província da Huila. E nós temos como principal preocupação o município de Lubango.
Para evitar estas situações, o governo da Huila está a levar a cabo uma campanha de sensibilização aos cidadãos, bem como está em carteira a aquisição de para-raios, de acordo com Daniel Gonçalves.
Em conexão com o governo provincial, temos feito algum trabalho. O nosso objetivo principal é, sobretudo, a fixação de sistema de para-raio e também temos efetuado campanhas de sensibilização.
Da Huila para a DW, Anselmo Vieira.
DW. Espaço do Ouvinte.
Perguntávamos esta manhã, acha que a União Europeia é capaz de concorrer com a China ao nível dos investimentos em África? Aqui no estúdio junta-se a mim Marta Barroso, que esteve a acompanhar as mensagens. Bom dia, Marta.
Bom dia, Guilherme. Bom dia a todos que nos estão a ouvir. É verdade, temos algumas mensagens no Facebook. Magnus Cebola, de Kliman, diz que acha que sim, atendendo que a União Europeia tem mais contacto com a África, ou seja, a União Europeia é capaz de concorrer com a China ao nível dos investimentos no continente africano. A China, continua ele, está a investir e a desenvolver a África, principalmente Moçambique, a bom tempo, o que é positivo, continua Magnus Cebola. Resta saber se a UE fará o mesmo acordo bilateral ou tem algo mais valioso no meio desses interesses em investir em África. De Maputo, também em Moçambique, Azizi Batista diz que penso que sim, porque o velho continente está a viver uma crise, sobretudo na economia, portanto, África é a sua salvação. Humberto Conceição, acredito que a União Europeia tem credibilidade no continente africano, porém a crise por que está a passar já não lhe pode dar a possibilidade de competir em pé de igualdade com a China. Uma opinião parecida tem Junai de Vitorino Pedro. Ele diz que a União Europeia deveria ter pensado nisso há mais tempo, mas agora é tarde, a China já conquistou o mercado. A UE não está à altura de concorrer com a China. Já antes de partir para Bruxelas, o presidente de Cabo Verde, Jorge Carlos Fonseca, tinha dito que as parcerias com a África devem ser mais igualitárias e justas, e nós, na altura, quisemos saber o que é que a União Europeia deveria fazer para que as parcerias sejam, então, com a África, aliás, mais igualitárias e justas, como defende o presidente cabo-verdiano. Maina Carlos respondeu: para haver parcerias igualitárias, deveriam banir-se os governos corruptos. Mie Rossi Adorado: a UE sempre teve um grande objetivo de acabar com a África. Eles trabalham diretamente com os famosos corruptos, por isso nunca haverá igualdade no âmbito como Jorge Carlos Fonseca quer. Eduardo Gomes: os africanos devem ter presidentes e chefes de governos que saibam tirar proveito das parcerias que fazem não só com países europeus, mas também com qualquer parceiro de África. Guilherme.
Muito obrigado, Marta, e um obrigado também para os nossos ouvintes que enviaram os seus comentários. É o ponto final desta emissão da DW. Obrigado por nos acompanhar. Votos de um bom dia.